acho que tenho. Tenho, tenho. Bom dia a todos. Vamos dar início a esta audição, que tem por objeto ouvir os peticionários ou os representantes dos peticionários. Os peticionários são, não caberiam nesta sala e, por isso, temos hoje aqui em presença os representantes da petição número 534. Estão os senhores deputados, têm a identificação das pessoas presentes na sala. Eu queria também dar conhecimento aos peticionários que se encontra, para além de mim, que sou relator desta petição, e Maurício Marques, do PSD. Está também o senhor deputado João Dias, do Partido Comunista Português, que é também vice-presidente da mesa da Comissão de Agricultura. Depois temos os deputados do Partido Socialista, Rui Cruz e Lúcia Araújo Silva. Devia ter sido o contrário, porque é a senhora, mas a ordem das mesas é esta. E depois temos, e queria que também os seus peticionários soubessem disto, nem sempre todos os deputados podem estar presentes, porque há outras reuniões a decorrer e que obriga que os deputados estejam presentes. Como na anterior vinda, também estiveram connosco alguns assessores dos partidos políticos, em representação, obviamente, dos grupos parlamentares. E por isso hoje também assim é, e temos a deputada, desculpem, a assessora do PSD, a Sofia Val, o senhor assessor do Partido Socialista, que se chama
João Rato,
o assessor do Bloco de Esquerda, que é o senhor
Vítor Pinto,
e o assessor do CDS-PP, Hugo Almeida. Portanto, são estes. Sim. Depois, para além disso, está o Dr. Joaquim Ruas, que já bem conhecem, que é assessor desta comissão e também, portanto, da comissão que onde foi entregue esta comissão, e também o Sr. João Silva, que é o secretário e que está lá atento às vossas intervenções. Como já tiveram a oportunidade de saber, esta sala não tem condições para fazer gravação, portanto, tudo o que aqui é dito é apenas gravado em áudio e não em vídeo, por falta de condições. Isto tem o procedimento normal é 30 minutos para os peticionários, desculpem, 10 minutos para os peticionários, depois damos a palavra aos partidos políticos que assim o quiserem fazer, mais ou menos 5 minutos, e depois tem uma ronda final, novamente, os representantes dos peticionários. Sem mais delongas, eu ia dar a palavra, não sei se ao Sr. Presidente da Mavim, se de imediato ao porta-voz Nuno Pereira. Vocês. Então, se calhar, o Sr. Presidente, para uma intervenção inicial, que depois passávamos ao porta-voz. Faz favor, Sr. Fernando Tavares Pereira, que é o Presidente da MAB.
Ora, antes de mais, agradeço terem recebido para esta petição, que já foi há alguns tempos colocada na Assembleia da República, e agradeço a todos os senhores deputados por estarem connosco e estarem presentes. Esta vez é a quarta vez que vimos aqui à Comissão, embora hoje é um ato diferente, embora pela mesma causa, e que penso que, em nossa opinião, este trabalho, é o que eu costumo dizer, se de facto tivesse havido uma responsabilidade das pessoas que tutelam as diversas áreas, nós não estaríamos aqui. Porquê? Porque era uma realidade que estaria tudo bem. Ora, como vocês têm conhecimento, e quem quer podemos convidar, já convidámos para irem lá, a fim de verem com os vossos próprios olhos o que se passa naquela região, temos ainda graves problemas, mas muito graves problemas, e estamos piores, em alguns casos, que antes dos incêndios. O que se passa com a agricultura é, na realidade, e com a floresta, casos muito graves, onde as pessoas que nada receberam, outras pessoas que não conseguiram reclamar, outras pessoas que não se candidataram, outras pessoas que se candidataram com declaração de prejuízos e que não tiveram o direito ao mesmo, onde, de facto, isto tanto para a floresta como para a agricultura, também como na agropecuária. Nas habitações, eu penso e julgo que nós somos todos portugueses, somos todos pessoas de bem, temos os deveres, temos os direitos. E como tal, direitos, muita gente, muitos milhares de pessoas não tiveram. Deveres, todos temos, é verdade. Eu vou aqui descrever algumas das coisas, que depois há aqui pessoas que, de facto, estão com estas situações, onde o Sr. Ministro diz que, na realidade, está tudo pago, está tudo feito. Ele falta a verdade disso. E hoje nós trouxemos documentos comprovativos que saíram desde as habitações, das empresas, da floresta e da agricultura, onde vocês devem ter aí, possivelmente, onde, na realidade, farto de promessas estamos nós, mas cumpri-las é difícil. Como também o 322, que saiu o decreto-lei, é verdade que saiu, o 622, que foi em fevereiro, mas quando saiu o decreto-lei para os grandes projetos, estavam encerradas as candidaturas. O que quer dizer que é mais uma falta de verdade daquilo que diz. E esta acompanhando com tantas outras, eu lamento dizer isto aqui. Não devia ser eu, nem nós estamos aqui a defender estas causas. Deviam ser as próprias instituições locais, regionais e nacionais a irem lá aos casos, ver o que é que se passa na realidade. Até porque os deputados da Assembleia da República recomendaram o Sr. Ministro para abrir candidaturas. E nem assim. O que é que quer dizer isso? Que, na realidade, nós somos discriminados, somos portugueses de terceira, infelizmente, e eu agradecia que o Sr. Ministro, mais uma vez, fosse ter connosco. Nós somos todos pessoas de bem e todos os responsáveis da CCDR, da agricultura, do ambiente, de todos apareçam. Nós gostamos de receber as pessoas e que vejam com os próprios olhos aquilo que se lá passa. As pessoas antigamente tinham as galinhas, os coelhos, as cabras, os cabritos, as frutas. Já passaram dois natais onde muitas famílias não reuniram. E com o que é que reuniam? Era com a galinha, com os ovos, com os coelhos, com os cabritos, com tudo. Havia um casamento e o batizado, o que é que eles tinham? Vendiam umas matas, umas florestas, tinham dinheiro para fazer isto e ajudar a família. Com 200 e poucos euros. Perderam as alfaias, perderam as árvores, perderam os animais, com reformas tão pequenas. Onde é que nós estamos? Que país é este? Eu sempre trabalhei desde miúdo, dos 5 anos. Sempre fui responsável. E estou aqui a defender uma causa que não era nossa, era vossa. Era de todos, da Assembleia. E é isso que a gente pede aqui. É o vosso apoio, o vosso empenho e dizer aos seus ministros, já basta do que fizeram de mal àquelas pessoas lá em cima. Cumpram com a verdade. Nós estamos com a aparição, não queremos mais, não queremos menos. Se pôs na rua papéis a dizer que pagavam, as árvores dão valor. Meus amigos, é tudo falso. Não cumpriu nada. E se forem ver o programa Vitis, que não devia ter acontecido para os incêndios, há 5 milhões de tal de euros, não sei para onde é que eles foram, temos aqui 400 tal pessoas beneficiárias, que o Vitis não dá para pagar a água que estava nas videiras, nas videiras. Eu creio sinceramente. É lamentável, é vergonhoso, e digo isto com muita pena e com muita mágoa, porque sou português de primeira, sou português de terceira. Portanto, da minha parte, tenho dito nesta fase.
Bom dia a todos, agradeço estar aqui também. Isto foi a petição que colocámos na altura, tentámos encerrá-la logo o mais rápido possível para vir cá, porque haviam estas situações todas em andamento. Além destas já, portanto, mencionadas, portanto, o VITIS que está ali, estão 5,59 milhões alocados para as vítimas dos incêndios. Se forem colocar a listagem, aquelas empresas e aquelas pessoas que estão lá, a maior parte não teve nada a ver com os incêndios, porque o VITIS misturaram os valores todos para aqui, para dizer que foi para os incêndios, para dizer que são mais 5 milhões, e não foram, porque há empresas lá de toda a parte do país, só que misturaram a dizer que o VITIS que era para os incêndios, e é mais uma das trapalhadas que foram verificadas neste processo que é longo. A acrescentar o 622, portanto, a tal portaria 51/2008 é de fevereiro, onde é alterado a percentagem de apoio dos 50% até 800 mil euros, portanto as candidaturas tinham encerrado a 22 de dezembro de 2017, portanto quando ela portanto, abriu, já ninguém se podia candidatar, existem aqui várias pessoas que estão aqui comigo, o Sr. Luís, por exemplo, que não colocou tudo no 622 porque não valeria a pena, porque quando tinha o prazo só podia ser até aos 400 mil euros, até dia 22 de dezembro. Em fevereiro sai a portaria a dizer que ia ser apoiada a 50% até 800 mil euros. Vocês forem ver essa portaria, nenhum dos das pessoas que colocou projetos foi afetada por aquela portaria, zero. Porque o valor que está lá mais apoiado, penso que é 200 e tal, 300 mil euros. Portanto, aquela portaria não afetou ninguém. Outro, no 622, outro dos critérios que estava lá e que ficou muitas pessoas que ficaram de fora e depois tiveram que ir para o pedido simples, era a questão dos 30% da perda. Portanto, havia pessoas que não tinham mais do que 30% e não se puderam candidatar. Imaginem uma pessoa com 100 hectares, portanto, se lhe arderam 10 hectares, essa pessoa não se podia candidatar porque tinha lá uma cláusula que tinha que ter 30% de área ardida ou de perda para poder se candidatar. Acresce a isso que, por exemplo, quando foram submetidas as candidaturas a 22 de dezembro, as pessoas tinham que pagar, portanto, as pessoas sabiam que para executar o projeto tinham que pagar para depois poder receber do IFAP. Isso veio a ser alterado depois, em junho deste ano 2018, do passado ano, portanto, em que agora a pessoa pode pagar contra a fatura. Ora, se isso fosse revelado na altura, antes das candidaturas, muita gente teria submetido a isso. Porque uma coisa é eu ter que pagar para depois receber. Ora, se eu não tenho dinheiro, não vou colocar projeto, vou para a candidatura simples. Ora, em junho ou julho de 2018 é alterada outra vez a lei e diz que agora é contra a fatura. Ou seja, a pessoa compra, leva a fatura e o IFAP depois paga. Isso muda tudo, porque as pessoas, se soubessem isso, tinham feito o projeto 622 e muitas não fizeram e tinham prejuízo de 20 e 30 mil euros e foram para as candidaturas simples dos 5 mil euros. Passando para a floresta, começam agora a haver umas, penso que é pressionados aqui pela própria Assembleia, começam a haver agora programas para a floresta. Eu penso que serão insuficientes, porque é sempre insuficiente, tendo em conta o que está a acontecer, principalmente a invasão dos eucaliptos e das mimosas. Tem que ser feita uma intervenção rápida, porque futuramente não estaremos a falar de incêndios naquela região, mas estaremos a falar de incêndios em áreas muito maiores. Santa Maria da Feira, lembro-me que é uma zona que é toda rodeada de floresta, e outras cidades maiores, portanto, se não forem tomadas medidas na floresta urgentemente, vamos ter um caos nos próximos anos. Na parte habitacional, portanto, eu trago aqui alguns elementos, que eu depois eu já mandei para o e-mail da Comissão, mas depois pode distribuir. Este era o primeiro relatório que existia em janeiro, estavam identificadas de primeira habitação 1.707 habitações, a CCDR só adjudicou 800 e qualquer coisa habitações. O documento é deste fim de semana, portanto foi colocado este fim de semana. Eu tenho aqui escrito neste documento as irregularidades que detectámos. Tenho aqui inclusive uma casa que foi demolida a um senhor que está num lar a viver, a casa dele agora é um lar, e que tem cá por demolição 57 mil euros. Eu não trago este, mas posso deixar aí para tirar copas. 57 mil euros e agora comunicaram à família a dizer a sua casa não vai ser construída. O homem está no lar, já lhe morreu a esposa e neste momento não tem casa. Ou fica no lar e paga 800 euros, ele tem de reforma 500, porque recebeu agora a parte, ele recebia 300 mais 200 da mulher, ou então não sei para onde é que ele irá. Mas há vários casos, estão aqui várias pessoas de habitação, está aqui o Alexandre, por exemplo, que lhe chumaram a casa. Todas aquelas pessoas que estão ali são pessoas que ficaram sem casa, portanto, está ali uma que estão numa tenda, está ali uma numa relote, está ali uma que a CCDR disse que lhe vão construir uma casa amovível. Eu não sei porque é que esta decisão não foi tomada logo ao início, mas também não sei se será verdade, portanto, porque entretanto nós colocámos de várias pessoas que temos os pedidos de vítima através da CPAPI, que é a Comissão da Ordem dos Advogados, que muitas das pessoas não sabiam o que aquilo era. E houve uma confusão e ninguém passou as declarações de vítimas. Eu tenho aqui vários documentos de declarações de vítimas. Penso que isto, os advogados irão dar seguimento a isto porque dizem que não há enquadramento e a CPAPI diz que quando não há enquadramento terão que ser indenizáveis. Eu não sei como é que vai ser, porque se tiverem que pagar tudo o que lá está, são precisos mais 100 ou 200 milhões para pagar a quem colocou os processos, porque foram poucos. Elenco as pessoas, que são cerca de 1.000 pessoas que não têm habitação. Estamos a falar muitos até estrangeiros também, há aí vários nessas fotografias que são estrangeiros e que, por exemplo, não estão neste momento com habitação e são crianças, e quando se fala em repovoar o interior, se não aproveitamos os que lá estão, eu acho que vai ser difícil captarmos outros que venham. E aqui está um relatório, portanto, onde tem as casas contratualizadas, portanto, aqui está tudo o que foi contratualizado por vários municípios, que tem aqui depois em baixo o número de habitações, que eram 400, agora não sei aqui ao certo, 410 habitações, por aí, onde estavam previstos 60 e tal milhões. Neste momento já só estão na página oficial 380 e poucos que vi esta semana. Eu coloquei aí nos papéis. Portanto, isto quer dizer que a CCDR irá cumprir provavelmente os prazos de ter até à Páscoa habitações. Porquê? Porque cortou muitas das habitações. Portanto, e cada vez que tem uma que está a gerar problemas, corta e envia para a Câmara, esta não é para fazer. Por isso é que existe muita gente de fora e muita gente que não vai ter casa. E é isso que nos preocupa. As que estão a ser feitas, sabemos que estão a ser feitas com valores, principalmente da contratação da CCDR, com valores que não são os valores reais, não são os valores de prática das contratações normais. 57 mil euros para derrubar uma casa. Isto não é normal. Preocupa-nos isso porque é dinheiro de todos. E depois há outra situação, é que não estão a ser cumpridos os tais 650 euros um metro quadrado, porque se incluirmos fiscalização... as fiscalizações agora renovaram, porque foram feitos contratos até 31 de dezembro para fiscalizarem as obras. Andámos a pagar fiscalização de casas que nem sequer avançaram. Agora vão ter que renovar os contratos da fiscalização, mais 2 milhões de euros, para que continuem aquelas empresas a fiscalizar, porque eu tenho certeza que não vão continuar. Relativamente ao resto... Às infraestruturas, portanto, há a parte de sinalética. O Sr. Deputado esteve comigo no outro dia em sítios diferentes, mas tivemos, por exemplo, a almoçar num sítio e reverificou que a maior parte das pessoas que estavam lá até eram estrangeiras e muitas até vêm por turismo, mas depois temos a sinalética toda queimada. Eu todos os dias passo por uma placa que não tem o nome. Eu até conheço, desarrasco-me, mas nem com o GPS, nem nada, ninguém consegue fazer nada daquilo. E as próprias autarquias... não se manifestam ou dizem, pois, temos coisas para melhorar, mas é placas que não têm identificação, zonas até algumas turísticas. Portanto, existem derrocadas nas estradas, existem pontes que estão sem pedras de proteção, porque entretanto danificaram-se, foi os incêndios, depois foi um ano muito chuvoso. Portanto, são uma série de situações que estão ali por fazer. Eu não me vou alongar mais, porque eu gostava depois, na segunda ronda, que cada um contasse um bocadinho a sua situação. E obrigado.
Muito obrigado pela apresentação, exposição. Eu ia dar agora a palavra aos partidos políticos e passava pelo Partido Socialista, o deputado Rui Cruz. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, os peticionários representados aqui por várias pessoas, o Sr. Presidente e as pessoas que representam, que têm nestas audições colocado os problemas em cima da mesa, que nós já acompanhámos em várias reuniões e conhecemos por isso mesmo muito bem, e que vão sendo gradualmente, ao longo do tempo, foram sendo muitos deles ultrapassados. O texto da petição é o texto que tem quase um ano e, como tal, é um texto que está fora de contexto. O texto está fora de contexto, a forma de o dizer. Se nós também o que foi aqui dito, quer pelo Sr. Fernando Tavares Pereira, quer pelo Nuno Tavares Pereira, nós já ouvimos noutros momentos, noutras ocasiões, conhecemos perfeitamente tudo o que aqui foi dito e não vou aqui tecer grandes comentários quanto a isso. No entanto, eu queria dizer que o Partido Socialista tem feito o seu trabalho em relação àquilo que vai ouvindo nas diversas reuniões e tem feito também a sua avaliação em relação a tudo isso, e tem feito no local próprio, tem colocado as questões aqui em direito sobre aquilo que vamos percebendo que pode, que vocês têm colocado em cima da mesa. E algumas questões não me parece que sejam assim tão corretas como vocês colocam em cima da mesa. E não vos vou dizer que o processo seja perfeito, não é isso que eu vou dizer. Mas também acho que devemos falar que um problema desta dimensão, que abrangeu uma área da dimensão que abrangeu mais de 1000 habitações, não, nem estou a falar da parte agrícola, se algum de nós no dia a seguir, no dia 17 de outubro, estivesse sentado ali por perto e achasse que passado este tempo estaríamos com o balanço, a fazer o balanço que fazemos hoje, se achássemos que era possível nós termos feito o que fizemos, eu julgo que muito poucos acharíamos que era possível. Nós, passado este tempo, conseguimos recuperar, com o apoio do Estado, e o Estado somos nós todos, o dinheiro é de todos nós, não nasce, com o dinheiro dos impostos dos portugueses, conseguimos recuperar, com critérios que definimos, e aí podemos pôr em causa os critérios que foram definidos, e isso é uma coisa que nunca vamos agradar a todos com os critérios que foram colocados em cima da mesa, e há, de facto, uma barreira nos critérios que pode haver aqui margem, aliás, eu disse na última audição em que o CDS pediu, chamou o ministro Pedro Sousa Vieira aqui à comissão para falar sobre o Fundo Revita, eu questionei o CDS sobre isso mesmo, em que o CDS chamou o ministro por 5 habitações que estão sob investigação em Pedrógão e faz sobre isto um grande problema nacional, porque o CDS, neste caso foi o CDS, vê os programas, e não tenho nada contra a estação televisiva da TVI, e lança sobre isso uma grande suspeita e coloca sobre 5 casos a ideia de que neste programa de reconstrução houve fraude. E ora bem, se há alguma falha no processo, essas falhas devem ser resolvidas nos locais próprios, mas não deve afetar o programa de reabilitação das casas, porque isto, esse tipo de análise tem repercussão depois aqui. Ou seja, quando se lança suspeita num processo, essa repercussão vem para aqui. E o que acontece depois é que, quando olhamos para as 1.300 e tal habitações que estavam concursadas, e depois quando percebemos que 400 estão suspensas, eu acho que nós deveríamos vocacionar-nos agora para perceber, e o nosso esforço devia virar-se para, porque é que esses 400 processos estão suspensos, e perceber de uma forma séria por que motivo é que estão suspensos. E as pessoas que estiveram a gerir os processos de Pedrógão, esses 5, será que houve ali algum facilitismo de alguém? Ou será que também não foi, na altura o processo era inicial e foi naquela de os critérios, estávamos numa fase inicial e houve uma de facilitar e é possível resolver e vamos lá simplificar e passou-se de uma fase para uma de excesso agora. E o que eu quero dizer com isto é que são 400 casos na região centro que estão em cima da mesa. Alguns casos, eu tive a oportunidade de questionar a senhora Presidente da Comissão de Coordenação da Região Centro, e eu sei que muitos dos casos que estão em cima da mesa e que carecem, de facto, uma análise séria, e isso aí acho que vocês podem ter um papel importante, e era isto que eu vos apelava, tem a ver com, por exemplo, partilhas, incapacidade dos proprietários comprovarem a titularidade dos imóveis, e o Estado, com base nestas suspeitas que vem atrás do Estado, não pode investir dinheiro de todos nós em processos que depois lá vão dar problemas, de gente, por exemplo, que tem família imigrada e que não fizeram partilhas e, como tal, agora o investimento não pode ser feito. E isso sim, acho que aí o movimento tem um papel importante, que é, por exemplo, pedir, e nós estaremos cá disponíveis para ser parte da solução, pedir que seja alargado esse prazo, em casos comprovados, para que haja mais tempo para se fazerem essas candidaturas, porque há situações de famílias em que há incompatibilidades, que sabemos, nas relações familiares, o que acontece, e há muitos casos desses. E há outros casos em que as pessoas têm a casa ali, mas nunca legalizaram, por motivos diversos. E, portanto, eu acho que nestes 400 casos há muita margem para nós resolvermos assuntos. O que está para trás, o que está resolvido, e poderá haver um caso ou outro que pode ser melhorado. Mas julgo que grande parte do que havia para resolver está resolvido, e porque já passei o tempo, ficar-me por aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Maurício Marques. Cumprimentar todos os deputados e cumprimentar os peticionários, na pessoa do Nuno Pereira, e saudá-los pelo, de facto, ao terem trazido aqui esta ideia de que, recordar que já cá tiveram 4 vezes, isto é bem revelador do empenho que têm tido, muita outra gente provavelmente já teria desistido pelo cansaço que requer esta árdua tarefa de defender aqui os interesses das pessoas que foram vítimas destes incêndios. E nesse sentido saudá-los por esse, especialmente pela a vossa capacidade de resiliência e a vossa capacidade de continuar a defender esta causa. Acho que não há nenhum grupo parlamentar que não admita e que não assuma que os incêndios de 2017 tiveram uma dimensão, de certa forma, catastrófica, podemos até caracterizá-la desta forma, e naturalmente aquilo que é exigido perante situações com uma dimensão desta, será também que se tomem medidas robustas, medidas eficazes, medidas também que consigam corresponder à dimensão do problema. Nós temos discordado muito, aliás, uma das situações que colocou em causa, em particular, o deputado do PCP, numa audição com o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, face à denúncia daquilo que vinha informação por parte da vossa parte, e também colocou em causa os deputados quando o Sr. Ministro nos disse que nós deveríamos conhecer melhor o terreno. Ora, os deputados de qualquer partido conhecem bem a realidade destas regiões que foram afetadas. Julgo que não houve grupo parlamentar nenhum e nem deputado nenhum que não se tenha deslocado às regiões atingidas pelos incêndios. E melhor do que vocês, então, que viveram na pele e que sentiram na pele as consequências destes incêndios, nós não há ninguém que conheça melhor. Nesse sentido, nós denunciámos e colocámos sempre na secretária do Sr. Ministro todos os casos que vocês nos fizeram chegar. Todos, um a um, fomos colocando esses casos. Até agora não tivemos resposta a nenhuma dos requerimentos que apresentámos. Muitos requerimentos apresentados por nós questionando sobre as medidas que foram implementadas, quer seja de legislativas, quer seja também medidas que os Conselhos de Ministros foram anunciando, que nós questionámos no sentido também de termos algum retorno de como é que elas estavam a acontecer no terreno. Nós não temos muita dessa informação. Manifestámos-nos contra muita da legislação que saiu, e dizer-vos aqui um dos exemplos tem a ver com muita da legislação vem penalizar precisamente aqueles que já foram vítimas. Nós não podemos concordar que as pessoas que já foram vítimas agora sejam novamente penalizadas, e muitas das responsabilidades são passadas para as vítimas e são passadas para os proprietários e são passadas para as autarquias. Quando o Sr. Ministro da Agricultura diz que está a fazer um bom governo porque tem que recorrer aos fundos comunitários, ao invés de usar fundos públicos, naturalmente que na medida 622, que é aquela que repõe o potencial produtivo, ou seja, repõe aquilo que se perdeu, nós aceitamos e compreendemos isto. Não aceitamos é que se diga que é uma boa gestão por não se recorrer a fundos nacionais para responder. Porque as pessoas também tiveram, e o Partido Comunista não tem sido acompanhado nesta exigência, para responder à incapacidade de continuar a produzir, de continuar a ganhar. Porque as pessoas não só perderam os bens que lhes permitiam trabalhar, como também perderam capacidade de gerar rendimento. E a perda de rendimento não está ninguém para aí preocupado. Para além de todo o processo relacionado com as habitações, com a floresta, tudo isto está a cair sobre as pessoas. A questão das infraestruturas, que tem uma dimensão substancial, nomeadamente todo o tecido económico que foi atingido, algumas empresas de maior dimensão, eu digo isto, é que nos incêndios aqui nós não podemos só olhar grandes, pequenos, médios, aqui todos foram vítimas. Naturalmente que aqueles que maior dificuldade terão serão aqueles que são mais pequenos, porque não têm outros recursos para se reerguer, e estes devem também ser olhados com especial atenção. Mas as pessoas aí concordam convosco, e o PCP tem concordado convosco, porque foram empurradas para um modelo de apoios diferente daqueles que era o seu enquadramento, foram empurradas para ajudas simplificadas, quando tiveram perdas muito superiores àquelas que as ajudas simplificadas... Portanto, todo este modelo de apoios, nós devemos questioná-lo, devemos
todos os grupos parlamentares deveriam refletir sobre o modelo que teve de dos apoios, sobre as situações. Nós, o PCP, recusámos desde a primeira hora em falar em primeiras e segundas habitações. São habitações que foram perdidas, ponto final. Naturalmente que há uma preocupação maior porque não tem teto, comparativamente àquele que pelo menos tem um teto onde ficar. Mas são habitações que as pessoas são proprietárias. E tem que se dar uma resposta a esta situação. E já para terminar, dizer que nós temos uma vasta lista de iniciativas que tomamos e vamos continuar a ter iniciativas e intervenção, porque, à semelhança daquilo que vocês também têm demonstrado, cabe-nos a nós a responsabilidade de acompanhar aquilo que é a vossa insatisfação, a vossa direito à indignação que têm. Porque isto é uma indignação muito grande que vos acaba por atingir e que vocês acabam por aqui, de certa forma, ser o reflexo de muita, muita gente que está muito preocupada com a situação a que chegou e em que se encontra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E, se me permitem, eu vou agora usar da palavra, não como relator, mas como representante do PSD. E vou ser breve, vou procurar ser breve, porque é conhecida as minhas declarações e as minhas intervenções nesta matéria. E eu começo, naturalmente, por dizer aquilo que o PSD disse ao longo de toda esta tragédia que assolou o país no ano de 2017. E nós resumimos isso numa expressão muito simples, é que o Estado falhou. E nós dizíamos na altura, reiterámos, que o Estado tinha falhado no combate e que falhou depois no apoio às vítimas. E a prova provada de que o Estado falhou é justamente a existência deste movimento. Este movimento foi constituído porque o Estado falhou. Este movimento foi constituído para se substituir ao próprio Estado no apoio às vítimas. Este movimento foi a porta de abrigo de muitas famílias, de muita gente que ficou sem teto, sem lar, e sem alimentação. É conhecida a minha proximidade e o acompanhamento que fiz às ações desenvolvidas por este movimento e, portanto, tenho disso prova evidente. E por isso eu queria, a primeira palavra que o PSD aqui deixa é de agradecimento ao movimento. É agradecimento ao movimento por tudo aquilo que fez no apoio às populações, e depois a preocupação que tem tido nos apoios que lhe são conferidos. E a primeira palavra do PSD é de agradecimento ao movimento. Depois foram aqui abordados essencialmente três questões: a agricultura e a floresta, as habitações e as infraestruturas. Eu não me vou perder muito tempo na agricultura e na floresta. É conhecida a nossa preocupação sobre a matéria. Temos-la transmitido aos diversos intervenientes e ao Governo, através de quer na Comissão, quer no Grupo de Trabalho de Acompanhamento aos Incêndios. Portanto, é conhecidíssima, portanto, eu não vou estar aqui a repetir, a esgotar os argumentos. Relativamente às infraestruturas, também não vou perder muito tempo, porque acho que essa é uma matéria que as autarquias locais se devem preocupar mais, e temos insistido para com isso. As infraestruturas é uma tarefa que deve, mais do que a associação, deve também as autarquias envolver e temos feito chegar isso. Das habitações, perco um bocadinho mais tempo. Na verdade, há situações que são inadmissíveis. E o que nós queríamos, desde logo, tivemos a oportunidade de dizer que o critério de primeira e segunda habitação para nós era, de certa forma, duvidoso, porquanto, apesar de que nos termos exatos em que foi definido os apoios caracterizavam como segunda habitação algumas habitações que eram a única habitação da família, porquanto pessoas que viviam fora da região que lhes é querida, fora da sua região de origem, em casas noutras regiões que se tiveram que deslocar por questões profissionais e tinham uma arrendada e tinham aí o seu domicílio fiscal, essa única casa, essa única habitação, já não era aos critérios estabelecidos como primeira habitação. E que, na verdade, o PSD entendia que essa era uma primeira habitação. E depois há também a questão das segundas habitações, porque é uma região desfavorecida, é uma região desertificada e a não ser reconstruída essa segunda habitação, que eventualmente o seja, vai afastar de todo as pessoas do seu local de origem, e essa é uma questão nefasta para o território e vai contribuir mais para o seu empobrecimento. Eu fazia apenas aqui, e termino, porque tenho que ser rigoroso no tempo também para mim próprio, e porque também temos outros compromissos logo a seguir, temos daqui a bocadinho um ministro aqui da Administração Interna para falar sobre esta matéria também, e portanto temos que ainda nos preparar para isso, mas eu vou terminar a dizer o seguinte. Pedia, mais uma vez, ao movimento que nos façam chegar a indicação das casas de primeira habitação que não foram consideradas, para que os diversos grupos parlamentares, através de visitas ao terreno, de questionar a CCDR, possam, efetivamente, todos os grupos parlamentares, ajudar a que essas soluções, que eventualmente sejam flagrantes, possam ser corrigidas. E era esse o apelo que eu fazia aqui ao movimento, é que façam chegar à Comissão, a todos os grupos parlamentares, casos concretos, com o nome das pessoas, com as localidades, para que os grupos parlamentares possam localmente visitar e vir e comprovar e depois fazer o seu trabalho. Era isso que eu pedia e terminava, dando agora a palavra ao movimento, e agradecia que efetivamente não esgotasse mais do que o tempo que é dado, porquanto, como digo, nós temos aqui uma agenda hoje sobrecarregadíssima, mas não quisemos deixar de receber. Muito obrigado.
Presidente, coordena os trabalhos. Eu gostaria de, na boa prática parlamentar, é habitual que os partidos sejam ouvidos, começando pelo PSD e depois pelo Partido Socialista e assim sucessivamente. E hoje essa regra não foi seguida e quem fez o encerramento foi o PSD de uma forma propositada e eu tomei a devida nota e não vou fazer mais comentários atendendo que o PSD está nesta fase conturbada e como tal ficaremos por aqui então.
Senhor deputado, eu quero lhe dar conta do seguinte. O coordenador, o relator desta comissão, tem a faculdade de coordenar os trabalhos, de dar a palavra aos grupos parlamentares e fazer o encerramento. Eu não quis fazer isso. Não quis fazer a súmula das intervenções, como já assisti neste Parlamento. E mais, Sr. Deputado, eu já estive várias vezes em grupos de trabalho em que o coordenador é do Partido Socialista e fala como deputado e fala depois como... Eu não quis fazer isso, quis apenas fazer uma intervenção. E só fiz uma intervenção.
Boa prática parlamentar, foi sempre assim quando eu estive nestas audições. Hoje não foi assim, não sei muito bem porquê. Está feito.
A palavra ao representante da...
Peço desculpa agora. Não há problema nenhum, mas isso são coisas... É por isso que acho que as coisas devem ser faladas na cara, não é por aí. É normal, não há problema nenhum. Mas também é por aí, porque eu acho que vivemos momentos assim um bocado, às vezes, conturbados, porque não se decidindo logo as coisas à nascença, depois temos problemas maiores, quer nos partidos, quer na sociedade... E por isso é que também nós estamos aqui conforme... Eu vou tentar que todos falem assim para ser rápido, tentar só dar aqui umas breves, entre aspas, não são respostas, mas a cada pessoa que interviu. Portanto, na questão da CCDR que falou há bocado o Sr. Deputado do PS, portanto, os pagamentos da CCDR estão inclusive estão atrasados, inclusive existiram obras que pararam. E quando da visita da Presidente do CDS, portanto, ela esteve lá, as próprias pessoas, é que nós tentamos sempre que sejam as próprias pessoas a falar. Falaram-lhe nisso, que os empreiteiros estavam a parar as obras e na semana seguinte foram pagos 8 milhões de euros, que foi na semana logo do Natal, e então as coisas começaram outra vez. Portanto, infelizmente, tem funcionado, mas sob pressão. Portanto, tem que se andar ali a levar, é chato para nós, é chato para as pessoas estar ali quase a denunciar. Nós não temos... E embora eu já denunciei uma situação, não temos estado preocupados com o que se está a fazer, mas sim com o que não está a ser feito. E, efetivamente, Pedrógão afetou muito tudo o que se passava ali, e nós sabemos disso porque, aliás, na semana a seguir a Pedrógão foram canceladas 44 habitações, principalmente 22 no concelho de Tondela, Portanto, alguma coisa se passa, mas são situações que nós não temos os documentos, mas houve muita gente também penalizada por isso, porque em Pedrógão existia dinheiro a mais, era dinheiro de fundos particulares, de outro tipo de apoio, mas afetou. Nós estamos a falar de uma zona muito maior. Portanto, existem lá casas já feitas que não arderam, atenção, e se quiserem eu vou lá. Eu não estou preocupado com isso, mas eu sei onde elas estão. E é da responsabilidade da CCDR. A CCDR tem que ser chamada. E quando quiserem visitar a Comissão, os partidos, nós estamos disponíveis. Estão lá casas já que não eram de primeira habitação feitas, terminadas. Uma delas, inclusive, é visitada pelo Sr. Ministro. Atenção, que eu... mas eu estou preocupado é com quem não tem casa. Relativamente, portanto, ao deputado do PCP, realmente... tem sido as pessoas que eu não ouço tudo, mas no Parlamento e na Assembleia têm estado sempre a lutar precisamente na agricultura, portanto tem sido uma peça importante e explica, muitas vezes, às vezes até eu noto que, entre aspas, até é um pouco maltratado porque depois respondem-lhe com outro tipo de questões que quem tivesse que fizesse, estava aberta à medida, mas a data já tinha passado, quer dizer, é uma confusão, não me quero meter muito, mas eu tenho acompanhado e portanto, o resto concordo com o que ele disse, porque também tem a ver com o que se passa. Com o engenheiro Maurício, tocou no assunto das segundas habitações, realmente não tocámos muito nisso, mas as segundas habitações foram, inclusive, as autarquias têm a responsabilidade aí, porque, inclusive, abriram medidas de 5 dias úteis, vocês vejam que é uma segunda habitação com 5 dias úteis para as pessoas apresentarem os projetos, os documentos. A maior parte das segundas habitações são pessoas que não estão lá. Ou seja, muitas delas, quando lá chegaram, olha, houve um apoio, sabias? Quando? Nem sabem. Portanto, as segundas habitações, e depois há o conceito do que é a segunda habitação, devia ter sido feito, para já, igual para todos os municípios. Depois, só depois de acabar o processo da primeira habitação. Porque há muitas que andam ali que nem vão ficar na primeira nem na segunda. Porque, entretanto, com esta burocracia toda, vão ficar é de fora. Existem também situações, portanto, que estão por resolver, não é só ali. Temos o caso de Monchique, do Leslie, mesmo em questão o Pedrógão. Portanto, nós estamos disponíveis para convidar quem quiser ir a ver... ter com as pessoas, que é uma das coisas que tentamos fazer, cada pessoa que vem aqui tentamos que não sejam sempre as mesmas, para cada uma contar a sua situação, porque nós queremos ser parte da solução e não queremos ser um problema. Portanto, qualquer partido que quiser vir, nós mandamos sempre os convites e entretanto, eu vou tentar aqui apresentar um ou outro caso. O Sr. João, portanto, faleceram-lhe 2 sobrinhos, além disso fez o pedido para a agricultura, continua à espera até hoje, nunca recebeu nada. Respostas do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e afins, mas pode falar um bocadinho sobre isso.
Voltando ao dia 17 de outubro, eu tenho embora hoje com muito custo, uma pequena exploração de bovina, portanto, naquele dia a exploração ardeu toda por completo, que era alfaias, palhas, a única coisa que não arderam foram os animais, porque eles estavam num parque mais solto, sem... ao ar livre praticamente, então eles não arderam, embora os animais que estavam, neste caso as fêmeas estavam cheias, acabaram todas por perder a barriga. Como o Nuno disse, naquele dia também perdi 2 sobrinhos, 29 e 33 anos, o mais velho deixou 2 crianças menores, 8 e 10 anos, que já não tinham mãe, portanto este foi um problema também tentarmos resolver a burocracia dos papéis, com quem é que as crianças teriam que ficar. Ainda para complicar mais as coisas, que deu muitas voltas à cabeça, também a fábrica onde trabalhava e trabalho ardeu por completo, toda na totalidade. Portanto, foi como naquele dia um buraco estivesse aberto. Ora, eu fiz a relação de prejuízos dentro do prazo, foi a 14 de novembro. A informação que me deram disse que ia ser avisado para poder fazer candidatura ou de 5 mil ou meter projeto. Como também não havia comunicações, nunca fui avisado de nada. Quando fui para ver o problema, a solução que é, a terminar os prazos, e portanto até hoje nem 1 cêntimo foi recebido. Portanto, de tudo aquilo que perdi da exploração, tenho levantado aos poucos com ajudas de particulares e esforço também próprio, mas a pergunta é, uma indignação com prazo tão curto e sem qualquer tipo de ajuda e comunicação, como é que é possível situações dessas quando a relação de prejuízo é feita a 14 de novembro e o prazo terminado a 30 de novembro? Era essa a pergunta que eu gostaria de
responder. É a declaração 13.931, porque elas tinham números, portanto, se quiser, só para terem uma noção, como é que nós sabemos quantas pessoas às vezes estão de fora Eu depois entrego, deixo aí, nós temos. O senhor José vai falar porque ele teve a perca de, quer da parte da habitação e da agricultura. Penso que ainda não recebeu nada até hoje, tem feito tudo do corpo.
Era isso que eu queria perguntar aos senhores deputados. Esta questão dos dinheiros, para quem não tem dinheiro, é assim, eu já tenho algumas obras feitas. E agora a casa de habitação, não é através da agricultura, mas é através da CCDR. Pronto, já meteram as placas, já meteram a estrutura para o telhado. E o empreiteiro lá andava, ausentou-se porque me pediu dinheiro. Eu disse, José Mário, é pá, por amor de Deus, pá, é o mesmo empreiteiro que adjudicou os barracões. Se vês um barracão, mas ainda falta fazer mais dois. Antes tinha 650 pares de palha, foi tudo à vida, foi o telhado, foi tudo, isso foi tudo a zeros. Tal como o vinho, que eu tinha lá 2.400 litros de vinho, arderam as cubas, ardeu o vinho, aquilo ficou tudo numa calamidade. E foi tudo cortado, o azeite, não houve nada para ninguém. Pronto, ao fazer a lista, aquilo, zero, 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 tal como um rachador que eu tinha comprado há um ano, está lá ainda no sítio em que ardeu, ainda não foi mudado. Já tem cobertura em cima, mas ainda está no mesmo sítio. Eu não sei se os senhores consideram aquilo como uma fotocopiadora do escritório. Um rachador pertence a um agricultor. Não sei porque é que não me dão um cêntimo por aquilo. Até agora não me deram um cêntimo de coisa nenhuma. Hoje o empreiteiro, já quando eu parti de manhã, eu disse, José Mário, eu vou-te abonar algum dinheiro, mas não posso abonar mais. Porque é assim, ainda não subi nada de dinheiro. Já te paguei a construção do barracão. Estou à espera. Já meti essas faturas em agosto, com cópias de cheque. Até agora, não há um cêntimo na minha conta. Vou à caixa, disse assim, veja lá se há aqui alguma coisa. Não, até agora nada. Agora, para ele avançar, para me pôr o telhado, que já ficaram a tratar de pôr o telhado hoje, tive que lhe avançar com dinheiro. Eu estou a avançar. Eu sei que às poucas estou teso e já não faço o resto das obras. Eu acho que o nosso governo e mesmo o Ministro da Agricultura, ele está à espera que pessoas com a minha idade, com 74 anos, está à espera que vamos desta para melhor. E depois já fica tudo concluído. As obras estão finalizadas. Porque se não for eu fazer, os meus filhos não vão fazer. Nem os meus filhos se vão dedicar àquilo. Eu é que queria ver aquilo como tinha, que aquilo era um autêntico paraíso. São 12 hectares de terra, com toda a qualidade, árvores de fruto, com olivais, com tudo, tudo ali. Eu já este ano replantei 2.000 pinheiros. Eu ainda não recebi nada. Já estão grandinhos, com mais de meio metro de altura. E a minha floresta foi toda. Falou-se em pôr em um depósito para escoamento das madeiras. As madeiras estão lá a cair agora. Estão, conforme vem o vento e o mau tempo, os pinheiros estão a cair uns para cima dos outros. Quem é que dá escoamento àquilo? Isto é triste. É triste e queria que o Sr. Ministro, ou alguém, se vier esse Ministro, queria que me dissesse assim, epá, isto demora um ano para receber, e então eu mando parar com as obras todas e depois até é que vou começar. Mas depois também se terminou o prazo, quem não meteu até aquele limite, ardeu viola. Pronto, acabou. E se calhar, também nesse caso, já cá não estou. Eu não consigo dormir. Eu não, ainda hoje não consigo dormir.
Pronto, ele fez pedido quer na parte agrícola e parte habitacional, quer de uma quer de outra, tem sido o que está feito é com o dinheiro dele.
Tudo, até agora é com o meu dinheiro. E até agora um cêntimo, quando me deram um cêntimo, disse assim, já recebi um cêntimo, mas ainda não me deram um cêntimo.
O senhor Luís foi da parte agrícola dos mais afetados também.
Eu pedia que fossem, de facto, nós temos hoje uma agenda e eu particularmente tenho uma agenda muito preenchida.
Pelo menos nós convidarmos também as pessoas, pois também. Peço desculpa. Ele também não pôs mais nos projetos porque na altura não permitia, mas ele explica.
Eu vou ser mesmo muito rápido. Eu não vou falar sobre mim. Eu gostaria que ficasse registado que há um desconhecimento total do Sr. Ministro, principalmente em relação à floresta. Os parques de madeira nunca existiram. É mentira, é falso. O Sr. Ministro não teve noção de que arderam 250 mil hectares, 200 mil eram de floresta, estamos a falar num prejuízo de 2 mil milhões de euros. São números completamente que passam completamente à parte do Sr. Ministro. E é uma região que vai ficar extremamente empobrecida, porque se perdeu este valor.
Depois, Sr. José Oliveira, quer dizer alguma coisita? Também fez o pedido agrícola, até hoje.
Vossas Excelências já conhecem o meu pedido do Ministério, já vim aqui, já fui a todo lado e de facto também não vou adiantar muito, só que não valeu de nada, não é? Eu fiz aí vocês fizeram na Assembleia, muito bem, uma recomendação para que fossem validadas aquelas declarações que são as verdadeiras, que não é feitas de clientelismo, porque aquilo foi um clientelismo. Basta dizer que deram tratores a quem não herdeu nada, tratores grandes, tiveram que os devolver, porque ainda tinham o número das eleições, a Presidente da Junta, o Presidente da Câmara, o clientelismo, a miséria que a gente assiste. E seus deputados, a gente não vem para aqui mentir. Podem-me levar a tribunal, tenho sido perseguido por muita coisa, não vim para aqui mentir. Vimos para aqui trazer factos. Agora, os senhores não vão lá, quem lá foi já viu. Olha, a doutora Assunção Cristas, o Jerónimo de Sousa, essa gente, já viram, foram confrontados com a realidade. Vão lá àquelas aldeias, onde há crianças, como andei lá para o Natal, desprotegidas. Bem, eu fui criado assim também, lembro-me de andar descalço, não é? E também ainda há aqui deputados, pelo menos o Francisco Lopes de Arganil também andou, e outros assim, em cima do gelo, lembro-me bem disso. Mas é por isso que também temos lutado para mudar. Senhores deputados, não se abstenham das vossas obrigações, porque depois aparece aí um maluco qualquer a dizer Deus, Pátria e Família em torno disto tudo, como aconteceu no Brasil. Façam o vosso trabalho, tenho dito. Obrigado.
A doutora Paula, também uma palavrinha, que tem dado o apoio. Tem que carregar aí no, lá na parte.
Apresento os mais sinceros cumprimentos a todos vós, ilustres deputados. Da outra vez que aqui estive, identifiquei-me, eu sou advogada na zona de Tábua e efetivamente tenho conhecimento de vários casos que vêm ao meu escritório pedindo ajuda. Essa ajuda é uma ajuda que nós procuramos dar o mais rápido possível, mas o que se verifica é que existem várias lacunas, tanto a nível da aplicação legal de todo este procedimento, designadamente os prazos que são de X tempo durante uma determinada altura, nós damos essa informação, depois já sai outra legislação a dizer que o prazo já não é aquele, portanto, existe na prática uma grande falta de em relação à tramitação processual, em relação a todos estes processos, porque isto tudo se rege em termos legais. E o que existe é um claro... Portanto, eu iria só dizer aqui duas situações do seguinte. O senhor deputado disse que o texto da petição está fora do contexto. Senhor deputado, se o senhor visitou... Se o senhor visitou e visita a zona, porque sei que é da zona ardida, vê que muita coisa continua igual e pouco foi feito com o devido respeito. O problema desta dimensão da tragédia tem que ser resolvido com uma gestão ordenada, coerente e justa, verificando-se no caso em concreto um descalabro total, tanto no setor da floresta, agricultura e habitações. Isto é o que se verifica ainda hoje. Os critérios não são os ideais, concordamos com isso. Existe, temos que questionar o modelo dos apoios e os critérios aplicados. Outra situação, Pedrógão não justifica o que se está a passar no setor centro. Pedrógão é uma exceção aos casos em concreto. Não se pode dizer que, porque existiram determinados favoritismos ou clientelismos em Pedrógão, então vamos ter que exercer o rigor em relação às candidaturas e aos processos que estão suspensos. Não é real, não é justo para as nossas populações. Eu vejo pessoas todos os dias na miséria. Eu falo aqui em nome das pessoas e penso que o apoio, o nosso movimento, tem mesmo esse objetivo. Apoiar as pessoas mais desfavorecidas. E é assim... Todos os políticos, todos nós que somos seres humanos, temos que nos preocupar com as pessoas. E não é o que se verifica. Não há preocupação com pessoas. Há preocupação, sim, em manter clientelismos. E não há, nestas questões, não há partidos políticos. Há pessoas que pertencem aos vários quadrantes políticos que estão prejudicados. Vamos ajudá-los a reabilitar a vida, não é que já tiveram, mas que podem ter ainda. E não nos vamos esquecer disso. Vamos esquecer os partidos. Vamos trabalhar todos para que, na prática, a vida das pessoas destas regiões sejam melhores e sejam melhoradas. Obrigado pelo tempo
pedi agora aqui o Alexandre também, que é mais um dos processos de habitação, que foi chumbado, entretanto teve aprovado, depois chumbaram. Mais um dos...
Muito boa tarde. Eu vou ser muito breve, porque sei que está tudo com pressa. É o seguinte, no meu caso é uma novela, e portanto como novela nós estaríamos aqui até à altura de vir um ministro, não é? A contar esta novela. Acontece que eu estava numa habitação que, para mim, é a primeira habitação, porque tinha lá todos os meus haveres, tudo aquilo que consegui em 54 anos lá estava. Até a determinada altura, por causa desta novela dos amores, eu até era namorado da senhora vereadora da Câmara Municipal de Tábua, e, portanto, até o dia 5 de janeiro de 2018, tudo eram rosas. E depois, daí para a frente, passaram a espinhos. Não quero ocupar muito mais tempo. Se vocês quiserem, e quem quiser, não vou abdicar, no mínimo da dignidade de que é nós ser feita a justiça, seja aqui, seja onde for, e até ao meu último dia de vida, não me calarei. Estes homens têm trabalhado fantasticamente, é gente que tira dinheiro do bolso para nos ajudar a todos nós, e a outros que aqui não estão, e a eles agradeço, e agradecerei sempre. Obrigado. E quanto a vocês, porque nós somos todos seres humanos, somos todos iguais. Espero que, sinceramente, porque vocês não estiveram lá. Eu estive no fogo, ao lado de um quartel dos bombeiros, a defender a casa da senhora vereadora, porque me esqueci da minha. Até me esqueci da minha, e a minha estava a arder. Este homem não tinha lá ninguém, porque os mandaram para outros lados. É ou não é verdade? Portanto, meus senhores, tenham consciência, somos um país de 10 milhões de habitantes. Muito pequenino. Mais pequenino do que algumas cidades da Europa. E não digo mais nada. Pensem bem, eu também penso, somos todos iguais. Obrigado.
Passava agora ao Vítor Melo, portanto, que além de ser presidente da Corporação dos Bombeiros de Oliveirinha, Vila Nova de Oliveirinha, que foi das zonas mais afetadas, também teve percas agrícolas, os pais perderam a habitação e a mãe também já faleceu após os incêndios, derivado a isso.
Eu vou ser muito breve. Se não tivesse havido interrupções desnecessárias, se calhar, que não nos dizem respeito a nós, teríamos mais tempo. As coisas partidárias, pois isso discutiam ou não.
Fazes todo o tempo aqui na Assembleia, Assembleia.
Pois isso discutiam.
Como entendeu?
Como entendeu?
Se estão na Assembleia,
não fazes todos, vamos lá. Continuamos.
Portanto,
e então é o seguinte, não sei se os senhores leram o relatório da Comissão Técnica Independente. Se não leram, deveriam ler, porque esse relatório é contundente e é muito fulcral nas várias falhas que houve. Existem planos, agora respondendo um pouco ali, existem planos pré-definidos que não foram executados e que ainda não foram alterados. Eu dou-vos o exemplo do Ciresp. O Ciresp é um colapso e continua a ser, e para quem trabalha com eles, não é uma ferramenta, mas sim é um pau afiado de dois bicos. Eu passo a citar vários excertos dessa comissão, que vai um pouco de encontro às palavras que já foram aqui referidas, que tudo está feito e que o Estado, digamos assim, não tem culpa. Isto em relação à floresta. Ficaram sem financiamento grande maioria. Eu vou ser breve. Ficaram sem financiamento a grande maioria dos pedidos de ajuda para a prevenção estrutural dos incêndios nas áreas de maior risco, página 225. No primeiro período deste ciclo, 2014-2020, a maior parte dos apoios aprovados no âmbito das medidas floresta está concentrada em regiões do continente com baixo risco de incêndio. Esta destrução resultou de discutíveis ajustamentos das elegibilidades em desfavor das zonas onde o risco de incêndio era elevado, uma situação que só viria a ser reequilibrada no início de 2018, após os incêndios, com a alteração da agilidade, embora no momento em que a disponibilidade financeira do PDR já é reduzida. A análise dos apoios públicos à floresta nos últimos anos revela um forte desequilíbrio no tipo de medidas, à sua distribuição territorial face às necessidades. É só isto bocadinho. As pesadas perdas humanas e materiais resultantes dos incêndios de outubro não derivaram de factos conjunturais fortuitos e imprevisíveis. Bem pelo contrário.
É pedir-lhe desculpa, é que de facto os deputados já leram o relatório, mas queria pedir-lhe concluir.
Não sei se leram, não tinham.
Pois, mas acreditamos que leram sim.
Pronto, tudo bem.
É que estamos mesmo já
no final,
muito adiantados.
Está-se a criar, a nível da floresta, está-se a criar, principalmente no interior, está-se a criar um barril de pólvora. Eu gostaria que eles ouvissem. Tem que haver respeito. Não, deixa.
Pedi-lhe só mesmo um minuto para terminarmos, porque isto ficou muito adiantado.
Eu lamento o sucedido e posso-vos dizer que custa-me estar aqui a falar, já cá falámos 4 vezes, e eu já chorei sozinho aqui, porque acho que nós temos que ser tratados com dignidade e com respeito e com responsabilidade por todos. E quem sofreu, como eu sofri, eu e a minha mulher, durante 8 horas, sem haver ninguém a apoiar-nos a nós, é uma vergonha o que se passa aqui na Assembleia. Eu digo isto, eu vou chamar o povo todo daquela região e vou acotar eleições e votar em quem nos apoia. Ponto final. Está tudo dito da minha parte. É uma vergonha. Uma vergonha o que se passa à Assembleia. Uma vergonha o que se passa connosco. Nós somos portugueses primeiros, somos portugueses terceira. O senhor ministro vem aqui. Que fala connosco. É triste e lamentável estar assim. Porque temos de ter respeito. Eu não sei.
Peço-lhe que se acalme.
Não digo mais nada. É uma vergonha. Isto é uma vergonha. Uma vergonha. Onde é que nós estamos? Que país é este? Isto é o país do... E nós roubamos alguma coisa a alguém para dizer-lhe o senhor deputado que o dinheiro tem que ser bem entregue. Está bem entregue. Nós, fala a ver connosco, os seus dinheiros. Deputado, vai ter connosco. Eu vou-lhe mostrar. Assim a todos. Não, nós gostamos de gastar bem dinheiro dos impostos portugueses. Não gostamos, já não devemos. Que é o que se faz, infelizmente, na maioria dos departamentos públicos. O que é isto? Onde é que nós estamos? Somos o quê? Desculpem, eu...
Queria só o objetivo, porque de facto as circunstâncias levam a isto. São situações muito sensíveis e que levam a este nível de emocional. Só mesmo para concluir, Nuno, não sei se os seus deputados depois te querem só um minuto, mas eu não posso dar muito mais a palavra, porque isto já estamos numa situação já muito prolongada.
Não é fácil. Pronto. Está tudo no documento que eu já enviei para o Sr. João. E calma. Portanto, o que exigimos é a abertura dos apoios para as pessoas efetivamente que precisam. Quer dos Ministérios da Agricultura, da Floresta, da Habitação. Portanto, tudo está elencado no documento. E relativamente a isso, é o que pedimos, é que é respeito por toda a gente, sejam portugueses ou estrangeiros, seja o que for, porque precisamos de todos e o que se passa é uma mentira na comunicação social.
Vamos dar por finalizado esta audição. Quero-vos agradecer em nome da Comissão de Agricultura a informação que nos trouxeram, os casos que nos trouxeram e nós, de certeza, que vamos, no âmbito das nossas competências, vamos utilizá-los. Muito gratos pelo empenho, pelo esforço e pronto, naturalmente são situações que tocam questões muito emocionais, que quem teve perdas grandes e outras que também perdas de vidas humanas. Muito obrigado, bem-haja, uma boa viagem e agradecer também aos seus deputados.